Olá, boa tarde. O Ministério das Infraestruturas e Habitação anunciou a aprovação em Conselho de Ministros do novo modelo para a atribuição do subsídio social de mobilidade para as viagens regulares entre o continente e as ilhas e entre estas. Fonte do Ministério adiantou à Lusa que com o decreto-lei será publicada a portaria que define o novo modelo, a manutenção do atual custo máximo elegível de 400 euros para a Madeira e de 600 para os Açores. Os residentes nos Açores vão suportar uma tarifa máxima de 119 euros nas viagens entre o arquipélago e o continente, enquanto os estudantes vão suportar 89 euros. Quanto aos residentes na Madeira, a tarifa que vão suportar será de 79 e os estudantes de 59 euros. Os residentes nos dois arquipélagos suportarão uma tarifa de 79 euros nas viagens entre regiões, enquanto os estudantes vão pagar 59 euros. O serviço de TVDE da Bolt começou hoje a operar em Ponta Delgada, depois de impulsionar a mobilidade partilhada em todos os distritos de Portugal continental e de expandir a sua atuação para a Madeira e Porto Santo. O lançamento do serviço TVDE foi alinhado em estreita colaboração com o Governo Regional e as suas metas de promover um turismo verde, sendo o resultado o garante de frotas parceiras 100% elétricas a atuar na Ilha de São Miguel, segundo um comunicado da Bolt em Portugal. O próximo passo será alargar a disponibilidade da plataforma nas restantes ilhas, por forma a proporcionar a todos os açorianos e a quem visita o território uma alternativa viável e sustentável para as suas deslocações, sublinha o responsável da Bolt em Portugal, Mário de Moraes, citado na mesma nota.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais vai pedir esclarecimentos urgentes ao Governo dos Açores sobre o ingresso na carreira de voluntário, alegando que a última medida aplicada no arquipélago desvaloriza a carreira e a sua dignificação. Os bombeiros voluntários nos Açores já não necessitam de ter escolaridade mínima obrigatória para ingressar na carreira, segundo um decreto legislativo regional publicado em fevereiro no Diário da República.
Nos Açores, o Governo aprova para se ingressar em bombeiros não é necessário escolaridade mínima obrigatória. Ou seja, está a contribuir para que os jovens, se já é grande, digamos, a ausência de formação nos jovens, ainda é maior quando se aprova uma proposta desta natureza.
Fernando Curto, presidente daquela organização, em declarações à Lusa. Dirigentes nacionais, regionais e delegados sindicais de diversas corporações de bombeiros dos Açores estiveram reunidos em Ponta Delgada num encontro organizado pela Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e pelo Secretariado Regional dos Açores. O responsável adiantou que a questão do ingresso na carreira foi um dos temas debatidos, afirmando que a Associação não concorda nem aceita a última medida aplicada aos bombeiros da região e lembrou que esta já foi contestada.
Esta medida, infelizmente, está só em vigor nos Açores, nós contestamos-la na altura, o Secretário Regional irá também contestá-la novamente, e se for necessário fazer novamente uma manifestação nos Açores por causa disso, que é tão importante para os bombeiros e outras coisas, falaremos como deve calcular.
Outra das preocupações manifestadas neste encontro de dirigentes está relacionada com as reformas.
Queremos saber quais são as compensações que o Governo dá, os descontos que nós fazemos enquanto bombeiros profissionais, enquanto trabalhadores, para a situação da aposentação. E está muito dúbio tudo isso, porque há aqui, digamos, omissões de um lado, omissões do outro, mas quem na realidade tem que nos dar a aposentação quando nós vamos para a aposentação, mediante os descontos que nós fazemos e aquilo que é todo o desconto de uma vida, tem que ser o Estado.
A Associação diz que não consegue perceber o porquê de ser a Liga dos Bombeiros Portugueses a assumir o pagamento de 50% quando o ressarcimento das propinas dos descendentes dos bombeiros demora cerca de 4 a 5 anos. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje avisos amarelos para as 9 ilhas dos Açores devido às previsões de vento no arquipélago. De acordo com o comunicado emitido pelo IPMA, no grupo ocidental, o aviso vai estar em vigor entre as 11 e as 17 horas de terça-feira. Já no grupo oriental e também no central, o aviso vai vigorar entre as 2 da tarde e as 23 horas, tendo em conta as previsões de vento. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de 3, é emitido pelo IPMA, sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo Regional defendeu que os Açores querem continuar a ser agentes com dignidade e voz na construção da Europa, salientando que as verbas da coesão são de extrema importância para a região. Artur Lima presidiu, na sexta-feira, ao encerramento da conferência Política de Coesão, Desafios Atuais e Futuros, em Angra do Heroísmo, tendo defendido que os Açores são e querem continuar a ser agentes com dignidade e voz no processo de construção europeia em relação à proposta da Comissão para o próximo quadro financeiro plurianual 2028-2034. Sobre o plano da União Europeia para o setor da defesa e relembrando a discussão em torno de uma redução do orçamento da coesão, Artur Lima defendeu que as regiões que trazem vantagens geoestratégicas à União, como os Açores, devem beneficiar de forma clara e concreta deste novo rumo europeu.
Esta significa constrangimentos de ordem geográfica, económica e de segurança que têm de ser reconhecidos pela União Europeia, mas representa também oportunidades e perspectivas de atuação. Os Açores, como já disse o nosso Presidente, em vez de uma região de dificuldades, podem ser uma região de oportunidades.
Artur Lima, Vice-Presidente do Governo Regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O balanço é muito positivo, é assim que Daniela Soares, coordenadora do Centro de Informação, Promoção e Acompanhamento de Políticas de Igualdade, o CIPA, da Novo Dia, a Associação para a Inclusão Social, avalia o trabalho desenvolvido por esta entidade na região no mês em que assinalam 20 anos de existência. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A responsável refere que em 2005, ano em que iniciaram funções, tinham como finalidade trabalhar a promoção da igualdade do género e de oportunidades nos Açores. Mas 5 anos mais tarde, em 2010, por solicitação do Governo Regional, começaram a abranger outras formas e razões de discriminação por haver lacunas em outras áreas, para além da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Afirma que ao longo destes 20 anos já muito foi feito.
E, inclusive, têm sido criados os planos regionais de promoção de igualdade, os planos municipais de promoção de igualdade. Isto tudo acontece ao longo destes anos. Imensa legislação na prevenção e combate à violência doméstica, na prevenção e combate ao bullying, aos crimes de ódio, e vários projetos e várias organizações que se começaram a especializar em formas e razões de discriminação muito específicas, desde a etnia e país de origem, desde o apoio às pessoas em função da sua orientação sexual e identidade de género. Portanto, nós já temos várias organizações não governamentais especializadas em várias áreas. Nós somos, no fundo, um centro que abrange todas essas áreas.
A também professora universitária revela quais as funções do CIPA.
Temos um gabinete de atendimento, fazemos esclarecimento de dúvidas às pessoas que nos procuram sobre todas estas razões de discriminação que eu já citei, o género, país de origem, etnia, religião, crença, deficiência, idade, orientação sexual, identidade de género, condição social, violência doméstica de género, bullying, cyberbullying. Nós esclarecemos as dúvidas e principalmente também fazemos encaminhamentos das pessoas para outras organizações que são especializadas em cada uma dessas áreas.
Para além disso, ainda tem uma biblioteca e um... centro de documentação e fazem a promoção de igualdade através de ações de informação e sensibilização desde o pré-escolar até o ensino universitário. Dão também formações certificadas e promovem diversas mesas redondas, workshops, entre outros. Daniel Soares, que falava à Atlântida no âmbito do seminário 20 anos de CIPA, Igualdade em Debate, a promoção da equidade e da inclusão dos Açores, que se realiza hoje e amanhã no Teatro Ribeira Grandense, no Conselho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, adianta que o intuito é debater as questões da igualdade ao longo destes 20 anos no arquipélago. A responsável desvenda o que vai acontecer nestes dois dias de evento.
Temos duas conferências. Uma de abertura, com a professora doutora Leonor Sampaio da Silva, que nos vai falar sobre a promoção da equidade e da inclusão nas artes. E uma final com a professora doutora Piedade Lalanda, também da Universidade dos Açores e do Conselho Económico e Social dos Açores, que nos vai falar sobre 20 anos de igualdades e desigualdades nos Açores. Depois temos várias mesas que nós tentamos que fossem uma sobre cada uma das áreas e razões de discriminação que estão previstas na Constituição da República. E em termos de intervenientes, nós tentamos que tivesse alguém ligado à academia, à área da investigação, e também tentamos que tivesse uma entidade, uma organização governamental, e também alguém das organizações não governamentais que trabalham e são especialistas em cada uma destas áreas.
A iniciativa destina-se a profissionais ligados à área, bem como a estudantes e toda a população interessada nestas temáticas. O seminário decorre entre as 9 da manhã e as 5 da tarde.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Já são conhecidos alguns dos nomes que vão compor os cartéis da Feira de São João 2025. Três corridas agendadas, estreias de cavaleiros e novidades já estão confirmadas. Do fim de semana, destaque ainda para as homenagens que foram prestadas na Sexta Gala Tauromáquica da Praia da Vitória. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Começa a ganhar forma o cartel da Feira de São João 2025, organizada pela Tertúlia Tauromáquica Terceirense, em parceria com a Câmara Municipal de Angra. A feira terá três corridas. Dia 21 de junho haverá a Corrida de Touros à Portuguesa. Dia 22 de junho, Corrida Concurso de Ganaderias. E dia 24, Dia de São João, a grandiosa Corrida Mista. Joaquim Brito Pais, toureiro de dinastia, apresentar-se-á pela primeira vez na Terceira. Com triunfos sonantes na última temporada, virá com certeza com ganas também de triunfar na sua estreia na monumental Praça do Touros, Ilha Terceira. João Pamplona, cavaleiro da Quinta do Malhinha, estará presente também na Corrida de Touros à Portuguesa de dia 21 de junho. Já na Corrida Concurso de Ganaderias, a 22, outra novidade na Feira de São João. Pela primeira vez na Praça do Touros, Ilha Terceira, um cavaleiro vai encerrar-se com seis touros. No caso, será o triunfador da feira do ano passado, João Moura Júnior.
É para mim um grande orgulho e uma grande responsabilidade que venho todos os anos a esta magnífica feira. Sinto-me como em casa, sinto-me bem. Vocês são magníficos e só tenho que agradecer do fundo do coração. É com grande orgulho que quero anunciar que aceitei o desafio pela empresa de torear seis touros em solitário no dia 22 de junho, da próxima Feira de São João. É para mim um grande desafio e sei que vai ser uma coisa histórica, porque tenho que me orgulhar de ser o primeiro cavaleiro de encerrar-me com seis touros nesta praça. É uma praça que eu levo no meu coração, tenho memórias desde pequenino de vir aqui com o meu pai, e uma encerrona na minha carreira na praça da Ilha Terceira tem todo o sentido. Portanto, espero ter sorte, espero não defraudar. Vou trazer os meus melhores cavalos, como tenho vindo a fazer ao longo dos anos. Espero que seja uma corrida histórica.
João Moura Júnior, em declarações exclusivas ao Rádio Clube de Angra, a falar da encerrona que pela primeira vez vai acontecer no âmbito da Feira de São João. O presidente da direção da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, Lino Pires, destaca a importância da Feira de São João no contexto tauromáquico do país.
Destacar a importância que a Feira de São João tem para nós, enquanto entidade organizadora, mas também para todos os intervenientes de que nela fazem parte, merecendo por conta própria o reconhecimento da massa aficionada.
Do fim de semana vem a gala, a sexta gala taromáquica praiense, uma organização da Tertúlia Taromáquica Praiense, presidida por Francisco Godinho, mais conhecido como Magalhães, que foi aliás um dos homenageados, como o Capinha. Depois, mais homenagens, o pastor José Manuel Rodrigues, o ganadeiro Ezequiel Rodrigues, pelos 50 anos da sua ganaderia. Outro ganadeiro distinguido foi Eliseu Gomes. O homenageado na área da fotografia taurina foi o jovem André Pimentel e o aficionado destacado pela tauromaquia praiense foi Silveirinha, Francisco Silveira, mais conhecida como Silveirinha da Praia. Nesta gala, Francisco Godinho, o presidente da Tertúlia Taromáquica Praiense, voltou a apelar à Câmara Municipal da Praia da Vitória para apoiar a instituição, visando a criação da sua sede social para que possam também neste espaço, que caso venham a conseguir obtê-lo, constituir um espaço de visitação e de espaço museológico relativo à tradição da tauromaquia no concelho da Praia da Vitória.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.